gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Chao e está comigo no estúdio o amigo brasileiro Braulio Calvalso Silva. Olá, Braulio.
Olá, Rosana. Olá, amigos. É muito bom estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, principalmente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre a cultura, do patrimônio imaterial gastronômico de vários países, além de tomar conhecimento sobre as origens desses costumes alimentares, né? Mas o que nós temos hoje, Rosana, para os nossos ouvintes no programa?
Sim, foi aberta no dia 13 de junho na Arena de São Paulo a 20ª Copa do Mundo, anunciando um prelúdio da Festa do Futebol Global realizada a cada 4 anos. A partir desta edição do programa, vamos fazer uma apresentação sobre as iguarias típicas das cidades brasileiras que sediam os Jogos da Copa. A primeira cidade que apresentaremos é Manaus, e desde que foi ocupada por europeus pela primeira vez em 1669, Manaus teve uma erosão constante até se tornar a capital do estado de Amazonas e finalmente a metrópole da Amazônia. Atualmente é a 12ª cidade mais populosa do Brasil, com pouco mais de 2 milhões de habitantes, tendo-se transformado em um polo econômico durante o século XX, após a construção da Zona Franca.
Bom, vamos ao que interessa, que é a gastronomia, né?
Sim.
Em uma viagem a Manaus, prove pratos tais como pato no tucupi, ou seja, é o pato preparado com um tempero especial, que é conhecido como tucupi. O risoto aos três peixes. Risoto, para quem não sabe, é aquele arroz bem molinho, feito com uma coisa ou outra coisa. O risoto pode ser feito com queijo, com camarão, né, com massa de tomate. Nesse caso, ele é feito com três peixes muito conhecidos na região. O tambaqui, que é o top de linha, o pirarucu e o tucunaré. São todos esses nomes derivados da língua tupi, né? São nomes indígenas. O tambaqui é um peixe tão gostoso e tão fácil de se comer que se come com colher. Em Manaus diz-se que quem come tambaqui não sai daqui. Ou seja, e ele tem espinhas muito grandes, ou seja, não há perigo de você comer o peixe e espetar a língua, espetar a garganta, porque as espinhas dele são muito grandes. Então ele não tem espinhos pequenos e por isso também ele é muito apreciado, muito respeitado na região. Ele é servido também em folhas de bananeira, típico da região, né? Com frutas em volta ou com legumes recheando o seu interior. Então, o tambaqui é uma maravilha. Não deixe de provar o tambaqui, assim como os outros peixes, né? Um prato realmente exótico também é o picadinho de tartaruga. O caldinho de tucupi também é uma receita famosa em toda a região amazônica e chega a ser servido gratuitamente em muitos restaurantes. Assim como no interior de Goiás, vale ressaltar, as pessoas nos bares, nos restaurantes, você para na estrada e toma um café e quando você vai pagar, a pessoa não tem coragem de cobrar. Não, não é nada não. Eles não têm coragem de cobrar o café, isso é uma bondade aí dos goianos.
A cultura indígena fixou raízes profundas na culinária de Manaus. As raízes como a mandioca e os peixes de água doce fazem parte dos principais pratos típicos. Os pratos ficam ainda mais saborosos quando inspirados nas receitas regionais e preparados com ingredientes como tucupi, gengibre e cupuaçu.
Bom, Rosana, tucupi é um caldo, né? É servido em forma de caldo. O gengibre é uma raiz que é também muito usada na China, tem um sabor levemente picante, né? E o cupuaçu tem sabor ácido, parece uma fruta. Ele lembra um pouquinho aquela bola de futebol americano, né? O formato dele lembra, não é igual, mas ele lembra um pouco. E o sabor dele é bastante ácido. Do cupuaçu se faz muitos doces e também sorvete, picolé, sorvete de cupuaçu. E é uma fruta típica da região amazônica, né? Bom, a melhor maneira de começar a conhecer os sabores amazonenses é ir a um café regional. Ao olhar tudo o que se pode pedir, você começa a entender por que a cozinha do estado faz tanto sucesso. As opções são inúmeras. Por exemplo, bolo de macaxeira. Macaxeira é uma raiz que também é conhecida como mandioca. Banana frita. E ela é cortada, você lembra aquelas batatinhas fritas que você compra nos tubos que tem forma cilíndrica? Então elas são fininhas. As bananas lá são feitas da mesma forma, cortadas fininhas, fritas. E geralmente são bananas verdes que eles usam para fazer isso. Então eles são vendidas nas ruas com saquinhos de banana crocante, aquela banana fininha, que parece batata frita, mas é banana. Quem mais? Cuscuz com manteiga. Cuscuz também é derivado de uma espécie de farinha. Ela tem a cor amarela clara e tem a consistência da farinha. E a pessoa coloca manteiga, tá? É muito comido também pelo nordestino. A pupunha, que é o fruto de uma palmácia, palmácia quer dizer palmeira, né? E ela tem uma semente no seu interior, e em volta dessa semente uma polpa, em volta dessa polpa a casca. O pé de moleque, que é feito com amendoim e rapadura e açúcar, quer dizer, é um doce também típico não só da região amazônica, não. É no Brasil inteiro, principalmente agora, nessa época, que é a festa junina. A tapioca, que é feita também com mandioca, né? Com Sim. tucumã e queijo. Tucumã também é uma fruta típica do Amazonas. A pamonha doce, a pamonha é feita com milho triturado, né? Vira uma pasta, e essa pasta você coloca dentro de um saquinho. Esse saquinho é feito com a própria palha do milho. Você amarra esse saquinho e coloca dentro da água quente. Então, ele é cozido dentro de um saquinho feito com a própria palha do milho. E lá ele é feito com castanha ou o tradicional x-caboquinho, feito com tucumã, fruta utilizada na região. Esse x-caboquinho é o cheese, né?
Sim.
É o sanduíche feito com tucumã, não é isso? E o que mais, Rosana?
Sim, demais. As frutas estão presentes a todo momento na mesa dos moradores locais, seja nas inúmeras qualidades de sucos, como acompanhamento no almoço ou nos sorvetes variados, da sorveteria Gracial, a mais conhecida da cidade. Além disso, açaí, cupuaçu, graviola, pupunha e muitos outros frutos são encontrados exclusivamente nesta região.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
A seguir, vamos conhecer uma outra cidade costeira linda no norte do Brasil, Fortaleza, capital do Ceará. A gastronomia em Fortaleza é tipicamente nordestina. Baseia-se fundamentalmente na pesca, na pecuária e em algumas culturas agrícolas. Da pesca sobrevém a lagosta, as inúmeras variedades de peixes, o camarão, o caranguejo e pratos como a peixada, o camarão ensopado ao alho e óleo, o caranguejo cozido e as patinhas à milanesa.
Da produção agrícola destacam-se a macaxeira, também conhecida como mandioca, a batata doce, muito apreciada também na China, né? Assada aí nas esquinas, o coco e o milho, das quais se faz bolos, cuscuz, canjica, pamonha, pé de moleque e o próprio milho cozido ou assado, também famoso aqui na China, né, Rosana?
Sim.
O feijão e o arroz oferecem um dos pratos mais típicos da região, o chamado baião de dois. Baião também é nome de um estilo de música, né? Muito difundido por um famoso precursor desse tipo de cultura no Brasil, chamado Luiz Gonzaga. Ele popularizou a música, o estilo de música chamado baião, que geralmente é uma música para se dançar a dois, homem e mulher dançando ali de braços dados, né? Então, o baião de dois é um tipo de prato feito com um feijãozinho branquinho, né? Pequenininho e branquinho, não, ele é meio bege, não chega a ser branco. E o arroz, né? Então ele é feito os dois juntos e aí você coloca manteiga e queijo coalho e tal e serve. Os frutos do mar são também muito típicos da cozinha de Fortaleza, tais como a muqueca de arraia, peixadas de cavala e pargo. O camarão também é uma iguaria bem degustada em pratos como o arroz de camarão ou o bobó de camarão.
A seguir, vamos enumerar alguns pratos deliciosos desta região. A rapadura, é fabricada a partir da cana-de-açúcar. É um doce muito popular em todo o Ceará, rico em nutrientes, conhecido por ser extremamente duro e açucarado. Além do sabor tradicional, há algumas versões com coco, castanha e entre outros.
Olha, a rapadura é feita a partir do melaço da cana, né? Sim. É um tipo de produto chamado melaço porque ele tem a consistência do mel, ele é pesado. Então, eles despejam dentro de uma forma de madeira, né? Porque ele está quente. Então, quando ele esfria, ele vira um doce duro, doce feito do melaço da cana. O bolo de macaxeira é uma comida comum também na mesa do cearense. Macaxeira, também conhecido como mandioca. Apesar de ter maior presença, né, o bolo de macaxeira, durante a comemoração do São João, que é uma festa típica agora do mês de junho, por isso chamado festa junina, né, é um bolo com aparência caseira e bastante gostoso, mesmo que seja servido quente ou frio. O bolo de milho verde também tem um sabor muito característico e forte. É uma boa opção de lanche e faz um ótimo par com um cafezinho.
Em seguida, vamos conhecer as iguarias da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.
A culinária chamada potiguar, ou culinária do Rio Grande do Norte, é influenciada pela colonização portuguesa e pela cultura indígena. Aliás, Rosana, é muito difícil uma região do Brasil que não seja influenciada pela cultura indígena. O Brasil é quase todo influenciado pela cultura indígena ou pela cultura de povos que são indígenas de outras regiões, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem influência de indígenas que também habitavam a Argentina e falavam uma língua chamada Guarani. A comida da região do Rio Grande do Norte, por exemplo, é basicamente dividida em duas vertentes. Primeiro são os frutos do mar, pelo fato de o estado estar localizado no litoral e pela sua geografia particular. O segundo são os produtos que derivam da terra, como a tapioca, o milho verde e o coco.
E o Rio Grande do Norte é um dos grandes produtores de camarão do Brasil. E como não poderia ser diferente, o camarão está presente em todo o momento na culinária da região.
Se a ideia é degustar iguarias autênticas da região e se infiltrar nos pontos tradicionais dos natalenses, siga o rumo dos mercados. Aliás, os mercados, Rosana, são os melhores lugares do mundo para você conhecer o que a região tem de mais típico,
sim,
mais
exatamente.
Saboroso, mais apreciado. E eu quero muito que você conheça depois o mercado, os mercadões do Brasil. Ao lado do mercado público do peixe, à margem do rio Potengi, os quiosques do pitoresco Canto do Mangue se firmam há décadas como referência gastronômica regional. O mais famoso é o Bar do Pernambuco. Aqui, o prato típico é o peixe com tapioca. Os outros pratos famosos em Natal são a carne de sol e a buchada de bode, especialmente a buchada de bode. Ou seja, é o estômago do bode. Para quem não sabe o que é bode, é uma coisa parecida com ovelha, né? É, carneiro, cabrito, né?
Sim.
Que à primeira vista pode causar certo estranhamento, e causa mesmo, né? Na hora de fazer, não tem um cheiro agradável, não. É igual aquele dolfo que a gente de vez em quando vê na rua, tem um cheiro absolutamente insuportável, mas o gosto é bom. Eu já comi, né, esse dolfo e gostei do gosto.
Que bom.
Mas a buchada de bode é a mesma coisa. Quando você está preparando, você pode não gostar do cheiro, mas o sabor é bom, já comi. A buchada de bode, também chamada de, quando é estômago de gado, de boi, é chamada de dobradinha, que é feito com o estômago do gado. Você não pode sair de Natal sem provar essa buchada de bode. O mesmo vale para o bobó de camarão e o bobó de frango. Esse bobó de camarão ou de frango, Rosana, ele tem uma consistência parecida com um creme, bem denso. E dentro desse creme, você tem os pedaços, né, ou os camarões inteiros.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva. Obrigado também pelo seu carinho e o privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre as iguarias típicas das cidades brasileiras que sediam os jogos da Copa do Mundo. Não perca.
Até lá, tchau, tchau.
Até mais. Zaijian.
Zaijian.